Uma política tributária usada em momentos de crise. Uma tentativa de dar incentivos para que o setor privado avance. Uma estratégia que tem como finalidade fazer a economia ir para frente. Uma aposta governamental que é sempre bem recebida por empresários, mas nem sempre tem o resultado esperado. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, dia em que os senadores fizeram avançar a desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia. A prorrogação dessa desoneração está praticamente garantida para os empresários até o fim do ano de 2023.
A desoneração é uma política tributária pontual. Nada mais é do que reduzir imposto para determinados setores da economia, para que esses setores façam investimentos. Quando a gente fala da desoneração da folha de pagamento, estamos falando na redução dos encargos da folha salarial, a redução dos impostos cobrados por um vínculo de emprego.
É uma medida que, na prática, diminui os tributos cobrados das empresas com o objetivo de reduzir o custo de contratação e manter ou aumentar vagas de trabalho. A promessa é essa: o governo corta imposto para que o empresário não demita e até contrate mais gente. Mas o texto que está de saída do Senado para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro não garante a desoneração para todos os setores da economia.
São 17 setores beneficiados: calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, a TI, tecnologia da comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.
Os setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento empregam algo em torno de 6 milhões de pessoas, segundo estimativas. O relator do projeto no Senado, o veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse o seguinte sobre a medida, abre aspas para ele: "Entendemos que após o aumento da vacinação contra a Covid-19 e consequente redução de média de novos casos, o reaquecimento da economia impõe estímulos fiscais e a prorrogação ou manutenção dos já existentes. Assim, ressaltamos que a desoneração proposta neste projeto já consta historicamente em nosso ordenamento e, com a aprovação desta casa, continuará a atender os mesmos setores", fecha aspas do senador.
Vale explicar como é feita essa desoneração, essa medida que faz os empresários pagarem menos imposto. Com a desoneração, esses setores deixam de contribuir para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Em compensação, eles pagam uma taxa sobre a receita bruta da empresa, que varia de setor a setor. Na prática, o que sai do bolso do empresário e entra no caixa do governo é um valor bem menor. Por isso, o custo de contratar fica mais baixo para as empresas. E o caixa do governo fica mais baixo, afinal, está deixando de arrecadar. A lógica, como a gente disse, é que esse incentivo se converta em mais empregos.
A política de desoneração no geral, ou seja, de reduzir diferentes impostos para incentivar a economia, começou ainda durante o governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva, como resposta à crise econômica global de 2008. Para tentar blindar o país dos graves problemas internacionais, o governo começou a abrir mão de impostos a fim de estimular a produção e o consumo.
Com essa política, o Brasil conseguiu passar sem maiores problemas pelos primeiros anos depois da crise. Os incentivos aqueceram a economia e o Produto Interno Bruto brasileiro chegou a crescer 7,5% em 2010, último ano de Lula no governo. Um exemplo de desoneração do governo Lula mexia no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele foi reduzido para incentivar a compra de carros e eletrodomésticos.
A sucessora do Lula, também petista Dilma Rousseff, ampliou as desonerações. O ministro da Fazenda dela, o Guido Mantega, era um grande defensor dos incentivos. O governo ia lá, escolhia setores que acreditava serem capazes de induzir o crescimento da economia e concedia a esses setores uma série de benefícios fiscais.
Em 2011, primeiro ano do governo Dilma, o Congresso aprovou a desoneração da folha de pagamentos, que é o tema que acaba de ser discutido no Senado agora no governo do presidente Jair Bolsonaro. No início, a redução do imposto sobre o pagamento de salários era para 15 setores. Mas em 2014, último ano do primeiro mandato da Dilma, esse benefício para os empresários chegou a abarcar mais de 40 setores da economia.
A desoneração da folha ela foi importantíssima e continua sendo. Se ela não fosse importante, nós tínhamos eliminado e simplesmente abandonado. Todos os setores estão comprometidos com uma melhoria das condições fiscais do país. Ela é hoje, a desoneração da folha, uma realidade. O que nós garantimos é que haja um reajuste nas condições. Será sempre um instrumento, que não é um instrumento pura e simplesmente de ajuste fiscal. É um instrumento que vai permanecer agora. Em certas conjunturas tem de se reajustar, ou para cima ou para baixo. Agora foi para cima.
Aí a Dilma, em 2015, falando sobre a política de desoneração da folha de pagamento. As desonerações concedidas por Dilma, de tributos no geral, não só na folha de pagamento, fizeram com que o governo deixasse de arrecadar quase 500 bilhões de reais. Isso segundo um cálculo feito por auditores da Receita Federal publicado numa reportagem do jornal Folha de São Paulo em 2015. Segundo o jornal, daria para custear inteiramente o Bolsa Família por 17 anos seguidos.
Mas por que o governo faz, então, esse tipo de coisa? Como a gente disse, porque espera algo em troca. Se reduz imposto sobre a folha de pagamento de determinados setores, espera que esses setores mantenham e ampliem o emprego. Mas a própria Dilma admite que não deu certo.
Lembra daquela campanha da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que dizia "não vou pagar o pato"? Era uma campanha a favor do impeachment da Dilma, com aqueles patinhos amarelos tomando a Avenida Paulista. O que era aquilo? Eram os industriais dizendo que não queriam perder desonerações, num momento em que o governo estava pensando em rever essa política para alguns setores.
O pato da Fiesp e inúmeras outras frentes de pressão levaram Dilma ao impeachment em 2016, acusada de manobras fiscais. O Brasil estava em recessão. Nenhuma aposta econômica dela tinha dado certo. Já fora da presidência, a Dilma classificou como uma grande burrada a sua política de desonerações. Abre aspas para ela. Eu acreditava que se diminuísse impostos, teria um aumento de investimentos. Eu diminuí, me arrependo disso. No lugar de investir, eles, os empresários dos setores desonerados, aumentaram a margem de lucro. Fecha aspas.
Nos primeiros anos, as reduções de impostos levaram ao aumento da produção na indústria e ao consumo de bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Mas a repetição da fórmula se mostrou ineficiente nos anos seguintes. Mesmo com o governo aumentando os incentivos, a economia não cresceu de maneira consistente.
Com o governo abrindo mão de receitas por vários anos seguidos, veio um segundo problema, a piora na situação das contas públicas. Não foi só por isso, tinha também outros gastos considerados ineficientes. O fato é que desde 2014 o país passou a acumular déficits primários, que é a relação negativa entre a arrecadação e os gastos do governo federal, sem contar o pagamento de juros. Isso era algo que jamais tinha acontecido desde a criação do Plano Real.
A lei aprovada lá em 2011 pela Dilma com a desoneração da folha de pagamentos tinha prazo de validade, que era dezembro de 2020. Aí o Congresso aprovou uma pequena prorrogação, mesmo contra a vontade do governo Bolsonaro, até o fim deste ano de 2021. Por fim, agora, essa política de desoneração passa a valer até 2023. Dessa vez, o Bolsonaro está a favor da medida.
Reunido com a Tereza Cristina, com o nosso prezado ministro Paulo Guedes e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais 2 anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha. Inclusive para a minha querida imprensa brasileira. Ninguém ficou de fora, nem vocês. Então isso tem a ver.
Esse foi o presidente Jair Bolsonaro anunciando em novembro seu plano de desoneração da folha, e dando uma alfinetada na imprensa. Afinal, como você ouviu agora há pouco, o setor de comunicações é um dos beneficiados pelo desconto de imposto. É uma sinalização de Bolsonaro ao empresariado, no momento em que ele tenta viabilizar sua reeleição em 2022. Na terça-feira, Bolsonaro falou a empresários da indústria.
Como é duro ser patrão no Brasil, eu sei disso. Todos nós sabemos de um porquê. Quem recebe, né? De um porquê o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. O que que nós procuramos fazer desde o início do governo, com os nossos ministros, é facilitar a vida de vocês. Vocês não devem nenhum favor para nós. Nós é que somos devedores de favores a vocês. Quem emprega são vocês.
A desoneração da folha de pagamento está sendo apoiada pelo presidente, pelo Congresso e sendo bem recebida pelo empresariado. Mas essa é uma medida que desperta um debate sobre sua eficácia, assim como a desoneração de impostos no geral também sofre ressalvas sobre os seus resultados práticos.
O contexto do Brasil é de crise econômica. O país está em recessão e teve duas quedas trimestrais do Produto Interno Bruto seguidas em 2021. O desemprego, apesar de registrar alguma melhora, ainda é alto e atinge mais de 13 milhões de brasileiros. A medida do Bolsonaro sobre a folha de pagamentos leva em conta esse contexto. Aí você pode se perguntar, não está faltando dinheiro? O governo não está fazendo de tudo para furar o teto de gastos, para ter algum dinheiro para pagar benefícios sociais para os mais pobres? Bom, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, a aprovação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, a PEC dos Precatórios, que fura o teto de gastos, vai servir para compensar também o benefício aos empresários. Esse benefício de desoneração de folha de pagamento vai custar algo em torno de 6 bilhões para o governo. 6 bilhões que ele vai deixar de arrecadar em 2022. Segundo Pacheco, isso entra, portanto, na conta da PEC dos Precatórios.
Existe um entendimento de boa parte dos especialistas em economia que o custo de contratar no Brasil é alto. Reduzir esse custo, portanto, pode ser benéfico para as empresas no geral. Mas muitos economistas entendem que isso não é suficiente para gerar novos empregos. Um dos argumentos é que a criação de empregos depende mais de outros fatores, como as expectativas em relação ao futuro da economia, o acesso ao crédito, entre outros.
Outro argumento frequentemente lançado é que a redução dos encargos trabalhistas pode levar a uma realocação dos recursos dentro da empresa, mas não necessariamente no sentido de criar novas vagas. A medida poderia se traduzir num aumento dos salários dos funcionários já empregados, por exemplo, ou até mesmo ser aproveitada, como disse a Dilma, para aumentar as margens de lucros dos empresários.
Existem estudos que, usando métodos econométricos, não encontraram evidências de que desonerar a folha de pagamentos leva a um aumento de emprego. Um deles, publicado em janeiro de 2018 pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, analisou dados do Brasil de 2009 a 2015. É interessante que esse estudo do IPEA pega um período anterior à desoneração da folha de pagamentos, que foi aprovada com a Dilma em 2011, e pega também um período posterior. Esse estudo não encontrou evidências robustas de efeitos reais positivos da desoneração da folha. A recomendação do estudo é que a política seja revista, dada a magnitude da renúncia fiscal concedida, ou seja, o tanto de dinheiro que o governo deixa de arrecadar para fazer suas políticas públicas.
O banco digital Nubank precificou suas ações para a realização de um IPO nessa quinta-feira. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que é um IPO e por que ele é tão importante?
Quando a gente fala em IPO, a gente está falando de uma oferta pública inicial de ações. Ou seja, é basicamente quando uma empresa entra para a Bolsa de Valores e os investidores podem comprar ações, que são como se fossem pequenos pedaços da empresa. Esse momento também é chamado de abertura de capital, justamente porque qualquer investidor pode virar dono de um pedaço da empresa comprando uma ação. O processo de IPO é bem complexo. São muitas etapas, a empresa precisa passar por auditorias, publicar balanços, mostrar para os agentes do mercado que é um bom investimento e mostrar para o governo que está tudo em ordem. É um processo caro que também pode ser demorado. Mas ainda assim vale a pena para as empresas fazer isso, porque quando uma empresa abre capital, ela está vendendo pequenos pedaços para investidores. Então ela acaba levantando bastante dinheiro que pode ser usado para novos investimentos e expansão de operações.
Nesse processo de abertura de capital, o valor de mercado atribuído ao Nubank foi maior do que o de grandes bancos brasileiros, como Itaú e Bradesco. Por que o Nubank é visto com olhos tão bons pelo mercado?
Pois é, esse valor de mercado pode parecer um pouco contraintuitivo quando a gente vê que o Nubank teve prejuízo por muitos anos e só começou a dar lucro nesse primeiro semestre de 2021, enquanto os grandes bancos brasileiros costumam ter lucros enormes, bilionários, todos os anos. Eu conversei com o Joelson Sampaio, professor de economia da FGV, e ele explicou que, na verdade, esse valor de mercado do Nubank, de mais de 40 bilhões de dólares, tem mais a ver com o potencial de crescimento que o mercado enxerga do que com os resultados de hoje em dia. Então o mercado vê com bons olhos o fato de ser um banco digital, que tem potencial para chegar rápido em muita gente, que tem uma boa base de clientes e não tem aqueles custos que os bancos tradicionais têm com agências, funcionários, etc. Isso explica esse valor de mercado muito bom que o Nubank conseguiu. Mas o Joelson Sampaio também disse que a expectativa é alta e que o próximo passo é transformar esse potencial em rentabilidade maior e lucro. E aí a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer.
Esse texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Lembrando que o repórter especial João Paulo Charlot está de férias, então hoje a gente não tem o comentário internacional.
Da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para setores da economia até 2023 ao IPO do Nubank, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Até mais!